Vamos falar sobre o sofrimento psíquico. Como tratar deste assunto, pessoas próximas? Será que a gente presta atenção no que está acontecendo com as pessoas, né? Com a realidade que está ao nosso redor? Como tratar, como promover ambientes em que isso possa ser discutido, o adoecimento psíquico, os principais transtornos? Eu converso com o Dr. Eduardo Holmes, que é psiquiatra, coordenador do Grupo de Assistência Psicológica ao Aluno da Faculdade de Medicina da USP. Esse grupo se chama GRAPAL. E do Ambulatório de Psiquiatria do Hospital Universitário aqui da USP. Doutor Eduardo, bom dia, mais uma vez contribuindo aqui no jornal. Como vai?
Bom dia, obrigado pelo convite, bom dia para os ouvintes também.
Eu agradeço muito a sua atenção. Para a gente tratar desse tema, sofrimento psíquico, vários transtornos. Nós estamos falando de vários tipos de transtornos, em vários graus. É muito difícil você entender o nível do problema, como ajudar ou como pedir ajuda, no caso, para quem está sofrendo desse tipo de problema. Eu gostaria que a gente primeiro tentasse definir que quadro é esse.
Quando a gente fala de sofrimento psíquico, a gente está falando de um conjunto de condições que a pessoa pode estar apresentando alguma dor. Essa dor, ela pode ser tanto por algo reativo ao ambiente, então a dor de um luto, a dor de um momento difícil que você está experimentando, como também um quadro psiquiátrico. A gente, como sociedade, querendo ou não, tem um preconceito muito grande em relação ao adoecimento psiquiátrico. A tendência na nossa cultura é de minimizar muito o impacto desse sofrimento. E aí, uma questão importante de trazer para a discussão é justamente que mesmo o sofrimento, que não é um adoecimento psiquiátrico, ele merece que nós podemos dar um olhar bom para esse sofrimento, até para que ele evite se tornar uma doença. Uhum. Então, muitas vezes, a gente vai focar muito na questão do suicídio, na questão de prejuízos maiores relacionados a drogas, só que a gente tem que não só focar nos quadros mais graves, em que você tem um maior prejuízo para o funcional, para o indivíduo, mas a gente também tem que prestar atenção no sofrimento quando ele surge, e mais do que isso, a gente tem que promover hábitos de vida saudáveis, a gente tem que promover um ambiente saudável para que a gente ajude a diminuir o impacto do ambiente como um fator para o adoecimento. Quando a gente fala de sofrimento psíquico, a ideia é justamente a gente sair da questão só da doença e a gente poder pensar, inclusive, na questão de quadros que ainda não se configuraram como doença, evitando um adoecimento das pessoas.
Claro, claro. Quer dizer, criar, buscar situações saudáveis individualmente e acho que também sociais, coletivas, né,
doutor Eduardo? Desde intervenções individuais, como prática de atividade esportiva, uma alimentação saudável, exposição à luz solar, técnicas de meditação, mindfulness, que são atitudes individuais, como a criação de um ambiente mais saudável coletivo, seja por conversar com seus colegas, por evitar pequenas agressões que podem acontecer no dia a dia, toda essa... Tanto a gente pensar no ambiente individual, a gente pensar na própria saúde, como a gente pensar na saúde do ambiente que a gente está inserido, é fundamental para que a gente possa reduzir esse sofrimento psíquico que acomete não só a universidade, mas a sociedade como um todo.
Compreendo. Agora, nesses ambientes, trabalho, universidade, nesses ambientes coletivos, como criar esse ambiente mais saudável? A gente sabe do nível de estresse das pessoas, da dificuldade muitas vezes que um sofrimento ou uma situação mal resolvida, que ambiente isso cria? Então, como é que nos ambientes coletivos é que me preocupa também, não é? Como é que a gente pode perceber que alguém não está bem? Ou como é que eu, que não estou bem, vou me colocar nesse ambiente, eu fujo, me escondo, porque você tem os dois tipos de pessoas, aquelas pessoas que se calam, né, e que mudam completamente, então, ficam isoladas, e aquelas que colocam para fora e acabam às vezes até contaminando o ambiente, né, da universidade. É melhor mesmo assim explicitar esse sofrimento, colocar para fora, o isolamento é pior? Gostaria que o senhor falasse um pouco desse ambiente social, das dificuldades num ambiente que é coletivo, né?
Eu acho que aí a gente tem duas questões importantes. A gente está falando tanto da questão da pessoa que está em sofrimento psíquico já, com a questão da promoção de um ambiente mais saudável. Pensando na promoção de um ambiente mais saudável, qualquer pessoa pode propor intervenções, seja a criação de um espaço para entretenimento após o turno, atividades de socialização com os colegas, são diversas as ferramentas que a gente pode criar, inclusive atividades de ginástica laboral, tem um conjunto muito grande de questões que a gente pode pensar para promoção da saúde, para melhoria desse ambiente. Além disso, tem essa outra questão que você traz, que é, uma vez que a pessoa não está bem, como a gente vai lidar? E eu acho que as duas situações que você coloca, tanto a pessoa que está isolada quanto a pessoa que traz um problema e esse problema acaba contaminando as outras pessoas, isso envolve muitas vezes o fato que nós como grupo muitas vezes não tomamos uma atitude. Então, se a gente tem uma pessoa que a gente observa que está sofrendo, muitas vezes a gente observa isso distante. E mesmo pessoas mais próximas não tomam iniciativa para conversar com a pessoa, para buscar mostrar que estão percebendo esse sofrimento, estão percebendo que a pessoa está mais introvertida, estão percebendo que a pessoa está mais cabisbaixa, e aí esse sofrimento fica continuado. A pessoa que muitas vezes exterioriza o sofrimento, como você colocou, muitas vezes essa exteriorização é feita e as pessoas ficam muitas vezes perplexas com o que é trazido e não existe tanto um movimento de, tudo bem, a partir do que foi trazido, o que nós podemos ajudar você, sim, a buscar uma ajuda, sim, e o que nós como instituição, nós como ambiente, nós como amigos, nós como colegas, podemos fazer para melhorar e que não só você se sinta de uma maneira melhor, como que a gente evite que outras pessoas passem por esse sofrimento. Então, algo que é muito importante é que esse engajamento ele seja encarado como uma tarefa, como algo que é pertinente do estar em sociedade.
É responsabilidade de todos, é isso que você está dizendo,
exatamente, né? Exatamente. Seja eu percebendo que tem alguém que está sofrendo do meu lado em silêncio, seja alguém que está explicitando esse sofrimento, a gente não pode simplesmente vir aí e falar, ah, esse sofrimento não me pertence, porque como você colocou de maneira muito pertinente, esse sofrimento, mesmo daquele que não fala, pode contaminar as pessoas em volta, porque a pessoa vai ficar mais desgastada, ela vai ter taxa de absenteísmo maior, muitas vezes as pessoas vão precisar ajudá-la de uma maneira ou outra para suprir esse sofrimento que ela está passando, e que isso, outras pessoas que possam estar num limiar, isso pode ser um desencadeante para essas outras pessoas passarem a também entrar num sofrimento psíquico.
Não tenho dúvida.
Então, muitas vezes num quadro de burnout, ou se não cuidado desse quadro de burnout, evoluindo para um quadro de depressão, de ansiedade, ou de outros transtornos psiquiátricos.
Doutor Eduardo, na verdade, isso que a gente está falando tá tão associado ao nosso dia a dia hoje, né? O sofrimento psíquico, ele vai existir. A gente só vai conseguir controlar. Acho que em qualquer momento da vida, em qualquer situação, em vários ambientes, esse sofrimento, ele vai existir. Sofrimento faz parte, não é, do próprio ser humano. Agora, a gente tenta controlar ou minorar esse problema. Dentro da universidade, só vai fazer um colóquio no Instituto de Física para discutir esse assunto também, o adoecimento psíquico. E a gente está falando dos diversos ambientes. E aqui dentro da universidade? E dentro do curso de medicina? Se a gente tivesse que, né, falar desse ambiente aqui, há canais para falar sobre isso? Como é que a gente trata dos alunos, dessa pressão que professores, alunos, todos, funcionários, há canais para a gente tratar dessa questão de forma coletiva?
Nos últimos anos, eu estou como coordenador do ambulatório aqui do Hospital Universitário, já tem 5 anos, há 1 ano eu estou na coordenação do Grapal. A gente tem observado cada vez mais um corpo de docentes, de discentes, de funcionários técnicos administrativos que estão trazendo esse assunto à pauta. O próprio movimento da gente ter esse espaço, pelo qual eu sou muito grato aqui com a Rádio USP, já é mais um passo no sentido de cada vez mais a gente trazer a agenda de falar sobre o adoecimento psíquico para o dia a dia da universidade. E sim, tem cada vez mais um corpo de pessoas que estão se mobilizando, que estão colocando de lado o estigma relacionado às doenças psiquiátricas e conseguindo trazer isso como algo que é necessário e podendo funcionar como interlocutores de nós, profissionais da saúde mental, junto aos diversos canais. Com certeza, no mundo ideal, a gente poderia ter muitos outros canais, só que a gente tem que pensar que a universidade é uma universidade muito grande, é uma universidade que vem passando por uma restrição orçamentária de contratação e que faz com que a nossa possibilidade fique um tanto quanto reduzida. Mas a gente tem conseguido tanto manter a oferta de casos novos no ambulatório de psiquiatria do hospital, como cada vez mais a gente vê docentes que quando a gente busca ou quando buscam a gente, que buscam a gente para questionar o que eu posso fazer, porque estou observando um aluno que está numa situação que eu não entendo, o que eu posso fazer para ajudar a criar um ambiente. E essas respostas, elas não são respostas universais. A intervenção que eu vou fazer na psicologia, que eu vou fazer na poli, que eu vou fazer na faculdade de medicina, que eu vou fazer na física, ou que eu vou fazer na farmácia, são intervenções diferentes. Muitas delas vão passar pelo reconhecimento, pela possibilidade de oferecer alternativas para os alunos que estão passando por esse suprimento de compensar aulas em outros momentos, mas também por observar o aluno que não está bem, falando, vamos buscar ajuda junto, vamos entrar no site do hospital para fazer o agendamento de consulta, e os centros acadêmicos também podem, por exemplo, criar espaços de socialização, espaços de conversa entre os alunos que evitem, muitas vezes, o fla-flu que a gente observa na universidade de, porque eu sou alinhado a esse grupo, porque eu sou alinhado àquele grupo, então a gente não vai ter um ambiente de conversa. Não, todos nós estamos na mesma universidade, todos nós, independente de diferenças individuais, temos que nos juntar para criar esse ambiente cada vez mais saudável.
Tanto o professor pode ter essa atitude de dizer, olha, tenho percebido esse aluno, como o próprio amigo de um aluno, ou o próprio aluno, a própria pessoa, buscar esse grupo, né? Achar que tem a necessidade de buscar, e aí esse tratamento, só para que eu compreenda, e o nosso ouvinte, doutor Eduardo, é coletivo, há uma terapia que é em grupo, o atendimento é individual, há essas duas modalidades?
No hospital universitário, nós temos atendimento psiquiátrico. O atendimento psiquiátrico é sempre individual. O agendamento, ele é feito pelo sítio eletrônico do hospital. Uma vez por mês, a gente disponibiliza um conjunto de vagas para preenchimento. Inclusive, o próximo, eu acredito que seja no próximo dia 22, o agendamento das consultas. O site é www.hu.usp.br/agendamentos. Entrando lá, você clica e, em cima de psiquiatria, e aparece que dia 22 de maio, a partir das 7 horas da manhã, terão vagas disponibilizadas para a comunidade USP. E essas vagas, elas são para docentes, funcionários, alunos e os dependentes cadastrados nessas três categorias. Muitas vezes, a partir desse encaminhamento, tem uma demanda de um segmento, de uma intervenção maior. E aí o profissional que está fazendo o atendimento muitas vezes pode pedir para o paciente autorização para entrar em contato na unidade quando considerar que é o caso para uma intervenção outra.
Então, aí, portanto, os canais, lembrando também que o que fazer com o sofrimento psíquico na academia será tema, não é? Hoje, de um colóquio no Instituto de Física, no Auditório Abrão de Moraes, a partir das 16 horas. É isso, professor?
Exatamente.
O senhor também vai tratar desse tema.
Ele também será televisionado pela internet.
IPTV.
Essas informações estão no site do Instituto de Física.
Perfeito. E você pode assistir, se não puder estar presencialmente, pelo IPTV.usp.br. Eu conversei com o Dr. Eduardo Holmes, psiquiatra, coordenador do GRAPAL, que é o Grupo de Assistência Psicológica ao Aluno da Faculdade de Medicina da USP e do Ambulatório de Psiquiatria do Hospital Universitário. Obrigada mais uma vez por sua atenção.
Muito obrigado.